E já indo direto ao assunto, nesse sentido que vocês estão vendo aqui ao lado, está faltando uma introdução, uma outra frase, quer dizer, enquanto que o ordinário causador desta situação está livre, leve e solto, em casa que falta pão, irmãos brigam, e cada um com a sua razão. Porque o ordinário está solto, mas a gente espera que o Sérgio Moro cumpra com a sua missão. Está cumprindo bem, vamos chegar lá, e nós temos que rapidamente também resolver esse problema do impeachment, já são 60 senadores querendo já votar, e o Brasil precisa crescer, e o mundo esperando a solução desse impeachment para jogar dinheiro aqui dentro, tem uma liquidez enorme lá fora, e nós precisamos sair dessa situação. Muito bem. Do que se trata, do que eu estou dizendo? O que eu estou dizendo, vou me referir, claro, ao estado de Mato Grosso, onde passei essa semana, final da semana, mas é, claro, a crise, né? Crise de sustentação dos estados e também da federação, enfim, do Brasil. Basta ver os títulos, a Folha está dizendo, em destaque, com a crise, estados atrasam salários e repasse a fornecedores. Muito bem. E eu estou me referindo ao estado de Mato Grosso, como poder estar falando de Goiás, falando de São Paulo, falando do Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Rio de Janeiro, e vai embora, todos, todos. Mas, especificamente, no estado de Goiás, o governador Pedro Taques está tentando sair da situação dramática em que se encontra, causado pelo ex-governador, que está preso, roubou tanto que está preso, e está tentando sair dessa situação para pagar seus fornecedores e, principalmente, os servidores do estado de Mato Grosso, taxando em dobro os produtores rurais e seus aliados. Por isso que eu digo que os irmãos estão brigando. Vamos explicar, vamos explicar. O governador Pedro Taques, né, ex-promotor de justiça, né, e um dos primeiros a pedir o impeachment de Dilma, foi eleito com praticamente 80% dos votos dos agricultores, dos produtores rurais, para fazer uma reforma que ele está fazendo. Aliás, ele continua com uma ótima aceitação popular. Só que o estado de Mato Grosso se baseia essencialmente na produção agrícola, todos sabem. E que fez o governador Pedro Taques? Formou praticamente a totalidade da sua, dos seus secretários vindos, chamando seus integrantes lá da área produtiva, essencialmente da ProSoja, da Crimática, o pessoal do boi, né, do algodão, enfim, montou sua equipe, acho que a exceção dele, Pedro Taques, e do seu irmão Paulo Taques, que está na Casa Civil, me parece que todos vieram da área agrícola. Aí o Pedro Taques, precisando de dinheiro e alegando que não pode demitir, porque se demitir vai causar mais recessão ainda, e a maioria dos 100 mil servidores de Mato Grosso praticamente estão estabilizados, não tendo para onde correr. Segundo consta, o que sobra do orçamento do estado de Mato Grosso é 0,5% para investimentos. 0,5%. Vocês têm que pagar a folha prioritariamente, fornecedores e a dívida que ele recebeu desse governo do Simval Guazelli, o governador Simval, que está preso. Muito que bem, vamos ao que interessa. E aí, o que eles acharam? Pegaram o vice-governador, é o Carlos Favaro, ex-presidente da ProSoja, o financeiro é o Ceneri Paludo, que veio da Famato, e o seu valete, o cara que mais age, que está fazendo estradas e pontes, é o Marcelo Duarte, que era o executivo da ProSoja, portanto sabe de onde vem o dinheiro, sabe como é que está o dinheiro, e lá no Mato Grosso eles têm um negócio chamado FETAB. FETAB é um fundo, né, uma contribuição, aí que está o problema jurídico, é uma contribuição que se tira em cima da saca da soja, de soja, para fazer essencialmente, começou a fazer casas para agricultores, para os produtores, depois essencialmente para asfaltar, fazer estradas e pontes. E uma parte vai para a ProSoja também, uma pequena parte, para manter a ProSoja. Muito que bem. Essa contribuição por saca girava em torno de 79 centavos a cada saca vendida, produzida e tinha essa recolha. Aí houve uma discussão, precisando de dinheiro, vai que vai. tentaram criar o FETAB 2, ou seja, botar uma outra contribuição nas regiões que mais precisavam de estradas. Aí parecia que todo mundo estava concordando. Ao final da história, o conselho do FETAB, que é formado pela ProSoja, pela Famato, pela Crimate, que é o pessoal do boi, pelo pessoal do algodão e pela indústria e comércio, votaram pela aprovação do FETAB 2 para todo mundo, para todos os produtores, o que fez com que a contribuição sobre a soja simplesmente dobrasse. Foi para praticamente 1,60, 1,50 alguma coisa, 1,60, dobrou. Pum. E também em cima do boi. A cada caminhão que você vende de boi em Mato Grosso, você recolhe o montante equivalente a um salário mínimo que você põe nesse fundo. Fora o FETAB 1 e fora todos os impostos que se paga normalmente lá em Mato Grosso, como em qualquer área de produção agrícola desse país. Mais imposto de renda, enfim, os caras pagam 40%, como todos os brasileiros. Então, paga 40%, mais o FETAB 2. Muito bom. Muito bom nada. É que aí os produtores que elegeram o Pedro Taques ficaram absolutamente irritados e saíram para a briga, querem brigar. Houve muita discussão, as lideranças estão olhando os dois lados e eu estive lá nesse final de semana, como eu disse, acompanhando a discussão. Estive em Cuiabá, o pessoal conversando, algumas áreas de Cuiabá, algumas regiões até concordam porque eles conseguiram ter uma safra, vamos dizer assim, razoável de soja. Algumas exceções, razoável de milho. Só que eu fui para o leste de Mato Grosso, lá no Vale do Araguaia. Dizem que agora é o Vale das Oportunidades, mas até então o Vale dos Esquecidos. E fui lá e me deparei com uma coisa assim assustadora, que é a seca que se abate sobre o Vale do Araguaia, ali em Canarana, Água Boa, Chavantina, Querência. Gente, imagine um deserto, mas olha, seco, 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 dá medo, medo. Eu estive de carro, passei por toda a região, fiz um trajeto de 850 quilômetros, depois voltei de avião, aí eu tive a noção da tragédia. Dizem os mato-grossenses que é assim que é. O clima no Mato Grosso, no centro-oeste, basicamente naquela região, é bem definido. É 6 meses de seca terrível, depois 6 meses de chuvas. Só que desta vez, por causa da transfusão aí, a saída do El Niño para a entrada do Laninha, provocou complicações climáticas naquela região, onde o lençol freático do leste de Mato Grosso desceu muito rapidamente, então não tem mais umidade, pastos, bom, não existe mais, o boi que tinha lá já rapou tudo, olha, grave a situação, muito grave. Muito que bem. E isso não é agora, isso já vem acontecendo desde uns 4, 5 meses, quando começou o plantio da soja, e eu estive lá, relatando principalmente o drama que eu comecei a ver lá por Nova Mutum, subindo por Sorriso, etc., entrando em Sinop, chegando no leste, e eu estive em Sorriso, da outra vez, e vi o pessoal perdendo a soja lá no Barreiro e chorando, porque as pessoas estavam perdendo 4 investimentos. Né? Quando é dono da terra, ok, senão se você tem que alugar a terra, complicou. É o dinheiro que você botou na terra, é o dinheiro que você não vai ter para sobreviver, e esse é o drama. A safra comprometida que você não tem para entregar, para cumprir os seus acordos, que é aquele maldito termo de compromisso, que os produtores precisam se livrar disso rapidamente. Essa situação lá no Médio Norte é muito pior no leste, mas muito pior. Olha, exemplo, o próprio presidente da ProSoja de Mato Grosso, Endrigo Dalcin, simplesmente não teve safra de soja, e agora o milho está colhendo a incrível quantia de 7 sacas por hectare. Eu fui passando pelo Mato Grosso, ali pelo leste, e eu via todos aqueles campos de milho, né, escuros, ia falar dourados, né, escuros, amarelados, assim, com uma cana de milho, anão, mas baixinho, baixinho. E os produtores tocando a máquina no campo, dizendo que não estavam colhendo, estavam roçando o milho, porque tem que tirar o milho para depois esperar a soja fazer palhada, então estavam roçando, porque não tá saindo nada. E ao lado da colheitadeira, passando uma máquina da jato ali, aquela que vamos fazer a propaganda aqui, me fugiu o nome, mas enfim. A máquina ali, a pulverizadora, do lado da colheitadeira, Aí eu perguntei para o pessoal que estava me levando, quem está fazendo aquela pulverizadora ali? Disse, não, é que se triscar uma chama qualquer, a gente apaga na hora. Chama? É, está pegando fogo. E já registrei aqui, incêndio para todo quanto é lado. Ou seja, não teve soja. O Marcos da Rosa, por exemplo, que é o presidente da ProSoja do Brasil, que mora em Canarana, perdeu, desistiu da safra de soja e se concentrou no milho, para ter um pouco de milho. Como ele plantou antes com uma boa umidade, claro que ele deixou de lado a soja, ele está conseguindo umas 40 sacas de milho. Isso até aquelas 80% do que foi plantado bem antes. Os 20%, como é geral, no Mato Grosso agora vai decair a produtividade. Mas veja só a situação do pessoal. E em cima dessa situação de grave crise, não só do passado, do que já foi perdido, mas grave crise para frente, é que eles não aceitam ser cobrados em dobro. Porque eu passava com o avião assim, olhando aquele deserto, falava, meu Deus do céu, aqui não tem nada. Como é que vai sair dinheiro daí? Como é que vai sair FETAB 2 daí? Bom, aí fomos para Água Boa, nessa semana aconteceu lá a feira de Água Boa, muito importante, muito bonito, e tivemos um encontro com a comitiva do governador. Estávamos lá, o pessoal, os produtores esperando o governador exatamente para discutir isso, chega o Pedro Taques com a sua comitiva. E o governador Pedro Taques, ele é um cara diferente dos demais, né? Ele já chegou, tal, dá aqui o microfone, vocês querem falar de FETAB 2, não é? Pois é, vamos falar, tal. E aí houve aquela tentativa de simpatia, tentativa de entrosamento, de diálogo. Mas aí o Tunico, que é o presidente do sindicato de Água Boa, já veio com um documento. O Pedro Taques falou, não, tá bom, eu sei que vocês querem discutir isso, vamos ler. Mas só que tinha a previsão das falas, tinha deputados, tinha senador ali. Todo mundo saiu até ao final, quando o Marcos da Rosa, representando todos os produtores, porque ele é vice-presidente da FAMATO e não como presidente da ProSoja Brasil, naquele instante, veio falar da situação, da dificuldade, e o Pedro Taques também voltou a dizer que a situação é difícil, ele não tem para onde tirar, ele não pode demitir, e não, pegou uma dívida enorme, enfim, isso todo mundo sabe. Mas tem que tirar de onde não tem. Esse é o problema, tem que tirar de onde não tem. E ficou uma insatisfação, assim, brutal. Voltei de carona com o vice-governador, Carlos Favaro, que foi ex-presidente da ProSoja, meu amigo, produtor. E aí, já de cara, assim, no avião, o Carlos Favaro já falou para mim, João Batista, essa situação do FETAB, o pessoal precisa entender, blá, blá, blá. Falei, mas Favaro, você é produtor, como é que você vai pagar uma coisa que você não tem? Olha lá para baixo, Favaro, não tem nada, como é que você vai tirar dali e tal? Conclusão, meus amigos, de novo, em casa que falta pão, os irmãos brigam, e cada um com a sua razão. Os irmãos brigam porque, de um lado, o pessoal que está no governo é produtor e o pessoal que está pagando é produtor. Se me perguntarem quem tem razão, eu não sei dizer, claro, não sou produtor, eu vi e dei razão para os dois lados. Falei, realmente, porque o Estado não pode parar. Se não pagar o funcionalismo, meu Deus, não é? Se não pagar os fornecedores, a saúde para, era isso que estava em discussão. O produtor não tem de onde pagar. Aonde eu quero chegar? Eu quero chegar no senhor Luiz Inácio Lula da Silva e seu poste Dilma Rousseff. Porque foram eles que causaram esse problema. Foram eles que causaram esse desastre no país. Há 15 anos eu estou falando isso. Eles foram 13 anos de governo, né? Ela quer voltar porque quer, claro, não quer perder a boquinha. Mas a gente fica se perguntando. Aí o cara tem uma caneta e causa esse desastre que o Lula causou no país, achando que com a demanda ele conseguiria ativar a economia brasileira. Lembra a história da Marolinha, quando veio a grave crise econômica lá dos Estados Unidos? Tal? Ele disse, nós não seremos atingidos, prepotente que é. E ele disse que a crise chegará aqui como uma marolinha. Aí ele ativou, estimulou as pessoas a comprarem apartamento, a comprarem casa, a comerem, foi uma festa, e ele foi para 80% de aprovação. Agora chegou a conta para todo mundo, 11 milhões e 400 mil famílias desempregadas nesse país, e o problema não está no Mato Grosso, não está lá em Cuiabá, o problema está em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Brasília, em Curitiba, em Recife, em Salvador, o problema está lá. E esses caras estão Esses caras é o Luiz Inácio e a Dilma. Estão, continuam livre, leve, soltos. Eles causaram esse desastre, nada vai acontecer. Porque não adianta só prender, teria que devolver o dinheiro, mas teria que parar com isso. Enfim, é uma crise, que eu digo assim, que vai ser muito pensada pelos brasileiros para a gente nunca mais repetir esse problema. Mas eles continuam impunes. Então o sujeito pega uma caneta dessa e causa esse mal e não acontece nada com eles. Isso que eu não consigo entender. No avião estava comigo também o deputado Tampinha. Tampinha porque ele é baixinho, ele assumiu o apelido muito lá atrás e com isso ele se elege. O deputado Tampinha é um médico, médico doutor Tampinha, um médico excelente. A família dele, ele próprio, possui uma indústria de PETs, plásticos. Toda a água que você bebe aí vem certamente da empresa do Dr. Tampinha. Ele tem uma indústria em Recife, se não me engano, e outra em Cuiabá. Ele tinha 1.700 empregados. Teve que fechar a fábrica de Cuiabá, demitir quase 600 pessoas de uma vez só e levou as suas instalações, sabe para onde? Para o Paraguai, para Pedro Juan Caballero. Sabe por quê? Para não ter que demitir o resto, para não ter que fechar a indústria do Nordeste. Porque lá em Pedro Juan Caballero, lá no Paraguai, a energia ele pagava, se não me engano, não me peça o número certinho, algo em torno de 40 centavos o quilowatt, parece que era isso. Agora ele não paga nem 4 centavos. Aí ele voltou a sobreviver e está segurando os empregos lá no Nordeste. Então, Lula, como é que fica? Bacana isso, você desemprega as pessoas. Você que causou isso, Lula. E aí você se reúne com senadores para tentar se manter no poder com a Dilma, etc. Seja honesto, Lula. Diga, se dirija aos 11 milhões e 400 mil empregados que perderam seus empregos. Explique isso para eles, Lula. Explique isso para os produtores de soja que vão ter que pagar o que não tem. Explique para os governadores como sair dessa situação, Luiz Inácio Lula da Silva. O socialismo é bacana, é legal, enquanto o dinheiro não acaba. Hora que acaba, é um choro e ranger de dentes. Socialista só sabe balançar a árvore, só sabe recolher o fruto no chão. Socialista não sabe plantar a árvore. Esperamos, espero ardentemente, que o Brasil aprenda essa lição. Socialismo, comunismo, Foro de São Paulo, bolivarianismo, nunca mais. E o que meus irmãos de Mato Grosso encontrem uma solução para sair desse problema que eu não sei como é que vai ser. Mas temos que encontrar. Vamos continuar trabalhando. É o nosso único jeito, nosso único destino. E vamos em frente.